Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Hoje a presidenta Dilma Rousseff realizou a primeira reunião do Fórum de Infraestrutura.
Segundo a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, o governo quer liberar ainda este ano para obras de contenção de encostas e drenagem 5,5 bilhões de reais previstos no orçamento da segunda edição do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2.
De acordo com a ministra, foram destinados 10 bilhões de reais para drenagem e 1 bilhão de reais para encostas, mas metade dos valores foram aplicados em projetos selecionados no ano passado. Para este ano, são 5 bilhões de reais para drenagem e 500 milhões para encostas.
O Fórum de Infraestrutura é um dos 4 grupos criados pela presidenta Dilma Rousseff na primeira reunião ministerial, realizada no último dia 14. No encontro, a presidenta estabeleceu junto aos ministros as linhas gerais de trabalho para garantir o crescimento continuado do país no patamar de 5 a 6% ao ano. De acordo com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, a segunda edição do Programa de Aceleração do Crescimento, que começa a ser executado em março, é prioridade do governo federal. O orçamento para o PAC 2 é de 955 bilhões de reais até 2014. As obras de drenagem, por exemplo, vão receber 10 bilhões de reais de investimento. E para as áreas de encostas, o programa já tem previsto 1 bilhão de reais. 500 milhões já foram destinados no ano passado a 99 municípios brasileiros que apresentaram pior situação. E a outra metade vai ser distribuída agora, também para áreas com maior risco. Segundo Miriam Belchior, os recursos serão usados principalmente para ações de prevenção.
10 bilhões para drenagem, exatamente para evitar problemas de enchentes e inundações, também nas grandes áreas metropolitanas onde isso é recorrente. Nós selecionamos metade disso agora em 2010, para as obras serem iniciadas em 2011. Devemos fazer nova seleção durante esse ano com o restante dos recursos, tanto de encosta quanto de drenagem.
Outra decisão da reunião de hoje é que, a partir de agora, os relatórios de balanço do PAC vão ser semestrais. A criação de uma secretaria para tratar especificamente da infraestrutura aeroportuária também está nos planos do governo federal, segundo a ministra do Planejamento. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Também hoje, aqui em Brasília, 7 ministros, representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa e do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas discutiram a implantação do Sistema Nacional de Alerta e Prevenção dos Desastres Naturais.
Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Angélica Coronel, que acompanhou a reunião. Boa noite, Angélica.
Boa noite, Kátia. Na reunião, que durou cerca de 2 horas e não foi aberta à imprensa, os ministros da Casa Civil, da Defesa, da Ciência e Tecnologia, Integração Nacional, Agricultura, Planejamento e do Gabinete de Segurança Institucional debateram como começar a implantar o sistema a curto prazo, ou seja, em menos de 1 ano. A conclusão é de que as informações sobre os eventos climáticos que existem hoje, como, por exemplo, dos radares do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, já são suficientes para começar a implantar o sistema. O que falta é articular esses dados, para que eles cheguem às regiões que podem ser atingidas, e assim se possa avisar ou até mesmo evacuar a população desses locais a tempo de evitar danos mais sérios. Relembrando, o Sistema Nacional de Alerta e Prevenção de Desastres Naturais, previsto em decreto publicado em 2005, prevê a união de instituições federais, estaduais, municipais, das Forças Armadas e da Defesa Civil para evitar catástrofes causadas pelos eventos climáticos. Kátia.
Obrigada, Angélica Coronel, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
E o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, disse hoje em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços, que enquanto o sistema de prevenção e alerta de desastres naturais não estiver pronto, as defesas civis municipais devem montar planos de emergência para lidar com situações de crise, como inundações, deslizamentos de terra ou secas extremas.
A nossa estimativa é que em até 4 anos o sistema esteja totalmente implantado. Mas nós vamos começar a implantar imediatamente tanto os equipamentos, melhorar a previsão meteorológica, porque não é uma ciência simples, você prevê os fenômenos da natureza. Mais complexo ainda é você fazer essa previsão e ter a informação de que esse volume de chuvas pode levar, por exemplo, a uma inundação. Você tem que conhecer a bacia hidrográfica, saber, porque às vezes não chove na cidade, mas chove na cabeceira e a água chega. Então, o estudo dessas bacias hidrográficas precisam estar disponibilizados. E nós temos que identificar quais são as encostas de morro que tem população sujeita a desmoronamento. Então, esse trabalho de geologia, ele é imprescindível para o sistema. Nós não temos como montar um sistema eficiente de alerta sem informações científicas e técnicas consistentes. Nós não fizemos isso em 510 anos, vamos fazer o mais rápido possível, mas os prefeitos não fizeram, os governadores não fizeram, os governos anteriores não fizeram, e não fizeram porque o clima não estava tendo as mudanças que nós estamos assistindo. Há um desequilíbrio climático e as precipitações, as tempestades tropicais estão se acirrando no Brasil, estão se intensificando, e nós precisamos de uma resposta e vamos buscá-la implantar o mais rapidamente possível. Nós vamos trabalhar direto todos os dias, mobilizar todos os recursos que estão ao nosso alcance para implantar esse sistema. Até lá, as defesas civis dos seus municípios têm que discutir um plano de contingência e buscar orientar a população em situações de crise, com os recursos que ela tem, porque os dados meteorológicos que nós temos estão disponibilizados na internet. Você pode entrar ali no CPTEC INPE, você tem todo dia a previsão do clima, a televisão dá, o rádio dá, as informações estão aí mais expostas e a Defesa Civil pode começar a pensar suas iniciativas.
Mercadante disse que o Sistema Nacional de Prevenção vai permitir às autoridades saberem a ocorrência de chuvas fortes com antecedência de cerca de 6 horas.
Para montar o sistema, o ministro estima a compra de 15 radares, sirenes de alerta e outros equipamentos, além do treinamento da população para situações de desastres naturais.
Os últimos dados das autoridades do Rio de Janeiro mostram que 754 pessoas morreram na tragédia da região serrana. Quase 20 mil estão desabrigadas ou desalojadas.
E depois da chuva, a preocupação agora é com as doenças que podem ser transmitidas por meio da água contaminada ou pelo lixo acumulado nas ruas.
Profissionais de saúde e voluntários, desde a semana passada, prestam atendimento às vítimas das chuvas. Gabriela Mendes continua lá em Nova Friburgo e tem mais informações.
8 dias depois da tempestade que devastou a região serrana do Rio de Janeiro, as marcas da destruição continuam por toda a parte. Em Nova Friburgo, muitos bairros foram completamente destruídos. Algumas localidades ainda estão isoladas. E após tragédias como essa, começam a aparecer outros problemas. As doenças. Diarreia, vômito, hepatite, leptospirose e problemas de pele são comuns em vítimas de enchentes. Nos bairros mais atingidos estão a maioria dos casos e também a menor infraestrutura. Com postos de saúde destruídos, o socorro veio improvisado. Uma igreja no bairro de São Gonçalo virou posto médico. Mais 3 postos foram montados pelo Ministério da Saúde na periferia de Nova Friburgo. São 50 profissionais de saúde de todo o país trabalhando no socorro à população. É o caso de Renato Gonçalves, um dos coordenadores da equipe.
As pessoas estão muito necessitadas, é muito, muito gratificante nós, profissionais de saúde, estarmos aqui fazendo esse tipo de atendimento. Tem profissionais, por exemplo, tem um médico que viajou 1.200 quilômetros no carro dele, voluntário do Ministério da Saúde, só para estar aqui junto com essa população. Tem gente de Goiânia, médicos da SAMU de Goiânia, de São Luís do Maranhão, de Minas, do interior de São Paulo, quer dizer, todos querendo cuidar dessas pessoas que tanto estão sofrendo nesse momento.
Além de pessoal, o Ministério da Saúde disponibilizou ainda quase 8 milhões de reais, 7 toneladas de medicamentos e material hospitalar e 250 mil doses de vacinas. Quem dá mais detalhes é Paulo Fernandes, diretor do Hospital Federal Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro.
Esses quadros mais traumáticos já foram resolvidos. Alguns locais onde a abordagem inicial não puderam ser feita pela dificuldade do acesso, eventualmente chega também casos como esse, mas nós temos mais agora a continuação dos cuidados, né? A continuação, os curativos de todos os ferimentos que ocorreram em toda a população e também uma abordagem preventiva através de vacinação para que a gente fique monitorando, principalmente agora na segunda semana, o início das patologias infecto-contagiosas.
Auxiliar de expedição Gilcilene Ferreira teve uma crise de labirintite e precisou de atendimento.
A gente tinha um postinho de saúde aqui na frente, né? Mas agora não tem mais, porque ninguém pode ir, porque tá caindo barreira, essas coisas atrás. Graças a Deus, tá todo mundo sendo bem atendido, ninguém tem que reclamar disso.
Já o pedreiro Cláudio Moisés cortou a perna salvando uma garotinha de 3 anos no dia da enchente. Só conseguiu cuidar do ferimento depois da chegada do posto médico.
Eu descobri aqui que eu vim aqui na igreja, né? Padre Nativo. Aí teve uma mulher que falou, o pastor falou que ia ter um consultório médico. Eu falei, estou aqui que eu estou machucado. Ela falou, vem logo à tarde. À tarde eu estava aqui.
E a partir da próxima semana, os moradores de Teresópolis, outra cidade bastante atingida pelas fortes chuvas aqui na região serrana, vão ter atendimento psicológico e psiquiátrico. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 100 pessoas, entre efetivos da Secretaria Municipal de Saúde e voluntários, vão prestar atendimento às vítimas das enchentes que passam por estresse pós-traumático devido à perda da casa, de parentes ou por medo de pegar doenças. De Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Gabriela Mendes.
E hoje lá em Nova Friburgo, caiu um helicóptero do Exército que trabalhava no resgate das vítimas da chuva.
De acordo com o Exército, 5 pessoas que estavam a bordo ficaram feridas, sendo 3 militares e 2 voluntários da Cruz Vermelha. Todos foram levados para um hospital da região.
A aeronave que caiu é um helicóptero do modelo Esquilo, com capacidade para transportar até 2 toneladas de carga.
O comando de aviação do Exército nomeou peritos para investigar as causas do acidente aéreo.
As equipes de resgate contam agora com 4 helicópteros do tipo Pantera, com capacidade para 4 toneladas, e outro helicóptero Esquilo.
Mas o Ministério da Defesa informou hoje que mais um helicóptero vai sair de Taubaté, em São Paulo, para participar das ações na região serrana do Rio.
Ainda não há previsão para a chegada dessa aeronave.
Começa amanhã o cadastro dos desabrigados pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, que vão receber o aluguel social.
Os governos federal e estadual vão destinar ao longo do ano mais de 40 milhões de reais para as prefeituras de 7 cidades atingidas pelas fortes chuvas.
Em Areal, Bom Jardim, Sumidouro e São José do Vale do Preto, o aluguel social será de R$ 400 e vai beneficiar cerca de 1000 famílias.
A previsão é que em fevereiro o aluguel social comece a ser pago às famílias que perderam suas casas ou que moram em locais de risco de deslizamento. 7:14 no horário brasileiro de verão.
A Voz Solidária. A serviço dos atingidos pela chuva.
A Voz do Brasil, em solidariedade aos atingidos pela chuva na região sudeste do país, continua com um espaço de ajuda às pessoas que procuram familiares ou amigos nas áreas atingidas pela catástrofe.
São depoimentos gravados pela nossa produção, veiculados na primeira parte do programa, que pertence ao Poder Executivo, em cadeia nacional de rádio, das 7 às 7:25 da noite.
Vamos ouvir agora a Cláudia de Oliveira. Ela é moradora de Santa Rita, que fica na zona rural de Teresópolis. Cláudia perdeu a filha, Ana Clara, de 1 ano e 11 meses, que foi levada pela enchente do rio.
A família acredita que pela correnteza do rio, o corpo de Ana Clara pode aparecer não em São José do Vale do Rio Preto, mas em Além Paraíba.
Oi, aqui é a Cláudia. Eu sou a mãe da Ana Clara, uma das sobreviventes do acidente de Santa Rita. É, minha filha está desaparecida. Ela tem 1 ano e 11 meses, mas ela aparenta ser uma criança de 2 anos e um pouquinho, que ela é bem fortinha. Ela é branquinha, cabelinhos cacheados, castanho claro. As características, ela tem uma verruga próxima à orelha do lado esquerdo. Ela não é muito falar, que ela fala alguma coisa já, mas não consigo encontrar ela, nem em hospitais, nem viva, nem... Ela pede mamãe e cocô, ela pede. mamar pra ela e cocô. Ela tá sempre pedindo, mamãe, dá cocô. Se vocês encontraram a minha filha, vocês possam me passar a informação. É, ela passou, se desceu pela água, ela já passou por todos esses outros bairros afetados. É, São José do Rio Preto, Além Paraíba, esses lugares aí. O meu número de contato é 91-48-2856. Por favor, gente, me liga. Qualquer informação me é de autoajuda. Eu desde já agradeço, obrigada.
E vamos ouvir agora a Maria Denildes Dias da Silva. Ela mora em Nova Friburgo e ela está procurando pela sobrinha, Sônia Maria da Costa.
Meu nome é Maria Denildes Dias da Silva, sou desabrigada de Nova Friburgo. Estava procurando meu filho, mas graças a Deus encontrei. E agora eu procuro Sônia Maria da Costa. Não sei o que aconteceu na casa dela no Campo do Coelho. E tô sem notícia, e o pai dela ontem ligou para mim, e não sabemos, não sei como que se encontra, porque não tenho contato. E eu tô desesperada procurando por ela, e o pai dela também, a família toda. Meu telefone é 22-9206-0399. Obrigada.
Para gravar um depoimento, basta ligar para o telefone 0-operadora-61-3799-5871.
Repetindo, 0-operadora-61-3799-5871. Pode ligar a cobrar.
É necessário se identificar, citar os nomes das pessoas que estão desaparecidas, a cidade onde moram e de que forma é possível entrar em contato, de preferência citando um número de telefone. É a voz da solidariedade.
A Voz Solidária. A serviço dos atingidos pela chuva.
Voz do Brasil!
Enquanto no sudeste do país, muitas cidades sofrem com as chuvas, no extremo sul, a seca castiga.
Hoje, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, se reuniu com prefeitos do Rio Grande do Sul para tratar do problema no estado.
Para amenizar as dificuldades dos produtores da região, o governo amplia os prazos para o pagamento de dívidas e lembra do direito ao garantia safra.
12 municípios do Rio Grande do Sul estão em estado de emergência por causa da seca. Na maior parte deles, a última chuva foi em setembro. Os agricultores e pecuaristas contabilizam as perdas, que em toda a região passam de 150 milhões de reais. Hoje, prefeitos de 5 municípios do Rio Grande do Sul vieram pedir apoio do governo federal. Entre as medidas anunciadas está a prorrogação de 180 dias para pagamento do PRONAF, Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, além da liberação de 9 milhões de reais para a compra de equipamentos e máquinas agrícolas. Mas o ministro Afonso Florence, do Desenvolvimento Agrário, disse que um dos principais instrumentos emergenciais, o Seguro Safra, não está sendo usado pelos agricultores. Mas o ministro Afonso Florence, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, disse que um dos principais instrumentos emergenciais, o Seguro Safra, não está sendo usado pelos agricultores. Segundo ele, apenas 10% das 8 mil famílias garantidas sacaram o dinheiro.
Nós estamos convocando todas aquelas famílias que tiveram perda a procurarem o seu agente financeiro, sua TES, a administração municipal, gestores municipais, se encaminhar ao banco para registrar sua perda e ter direito ao seu seguro.
O governo federal também se comprometeu a doar estoques de milho e soja para que os agricultores familiares possam alimentar os animais. De Brasília, Priscila Machado.
O Campus Party, considerado o maior evento de inovação, ciência, criatividade e entretenimento digital de todo o mundo, está sendo realizado em São Paulo.
O evento, que começou no dia 17, vai até o dia 23. E o governo participa com a divulgação do eGov, uma ferramenta baseada no software livre. Quem está lá e explica pra gente é o repórter Paulo La Sálvia.
Cria meu website.
Com
Computadores, mundo virtual, internet. A tecnologia cada vez mais presente no dia a dia é o que afirma o produtor musical de São Paulo, Carlos Yunes.
Antigamente era uma novidade, agora acho que é irreversível. Já faz parte das nossas vidas. Eu não gostava de mexer com computador. Evitei bastantes anos, assim, começar a mexer com computador. E aí quando eu precisei começar a gravar minhas composições, produzir alguns artistas em casa, aí realmente comecei a ver que é um potencial muito grande.
Realidade virtual, espaço que democratiza o conhecimento, de acordo com o jornalista paulistano Renato Granzotti.
E agora eu acabei de baixar a uma velocidade de 6, 7 mega por segundo, uma biblioteca inteira de livros de psicologia que provavelmente teria custado 10 mil reais ou mais até, se a gente fosse comprar todos esses livros, né?
Este é o pensamento que predomina no encontro em São Paulo. 12 mil pessoas de todo o país se reúnem até domingo para trocar experiências e compartilhar os usos da rede mundial de computadores. São 400 atividades distribuídas em 4 áreas: ciência, criatividade, inovação e entretenimento digital. O governo participa desde a primeira edição há 2 anos e aprimora sua atuação na área, segundo o diretor-presidente do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, Marcos Mazzoni.
É um enriquecimento para o governo brasileiro. Estamos presentes aqui com a área de tecnologia, estamos presentes com ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério dos Direitos Humanos, estamos presentes aqui com Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Portanto, as mais variadas formas de relacionamento que o Estado brasileiro tem com o cidadão, ele pode ser testado aqui e até mesmo replanejado na medida em que novas situações tecnológicas são apresentadas.
O SERPRO também divulga no encontro o sistema governo eletrônico. O EGOV foi criado há 10 anos. É um desdobramento do software livre, uma ferramenta que permite aos usuários da informática desenvolver programas sem recorrer a outros de propriedade da iniciativa privada, que exigem o pagamento de taxas para o seu uso. No Brasil, a proposta está ligada à promoção da inclusão digital. O diretor-presidente do SERPRO, Marcos Mazzoni, afirma que o EGOV está se popularizando no país.
Essa camada da população que mais precisa de Estado, ela começa a usar os serviços do governo eletrônico. Nós saímos de uma camada elitizada de serviços para um conjunto muito maior da população brasileira. Isso nos demanda mais serviços, isso nos demanda novas ideias. Isso populariza o governo eletrônico, mas nos aumenta a responsabilidade. O que é muito bom, porque nós estamos atendendo aqueles que mais precisam de Estado no nosso país.
Na página do governo eletrônico na internet, o cidadão tem acesso a informações de todas as áreas do governo. É possível pesquisar dados dos ministérios da saúde e da educação, por exemplo, além de consultar o imposto de renda. O endereço é o www.e.gov.br. De São Paulo, Paulo La Salve. Cria meu
website. E para acompanhar o evento pela internet, basta acessar www.tv.serpro.gov.br.
A arrecadação federal bateu recorde no ano passado. Segundo a Receita Federal, a soma de tributos federais alcançou a marca de 826 bilhões e 65 milhões de reais.
Os números foram divulgados hoje pela Receita Federal. A repórter Aline Bastos acompanhou e conta mais pra gente agora. Boa noite, Aline.
Olá, Luciano, boa noite. Olha, foi um recorde. De janeiro a dezembro de 2010, a arrecadação federal, que inclui impostos, contribuições federais e outras receitas, como os royalties, que são compensações financeiras de empresas produtoras de petróleo ao Estado, foi de 806 bilhões de reais, contra 698 bilhões de reais no ano anterior, uma alta de quase 10%. Os fatores que mais influenciaram o forte crescimento foram a produção industrial, as vendas e a massa salarial. Também contribuíram para o aumento da receita, o reajuste do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e ainda o restabelecimento das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, cobrado sobre automóveis, geladeiras, fogões, tanquinhos e máquinas de lavar. As taxas foram reduzidas em 2009 para combater os efeitos da crise financeira mundial. Segundo o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, a expectativa é de mais crescimento para 2011.
Olhado pela perspectiva do mês de janeiro, o número, o percentual de 10% é factível.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
5,5 bilhões de reais devem ser liberados ainda este ano para a prevenção de desastres. Os recursos estão previstos na segunda edição do Programa de Aceleração do Crescimento.
O governo amplia apoio a agricultores que sofrem com a seca na região sul.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.